Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O Abrace uma Carreira está no ar. O meu convidado de hoje é o professor Plínio Martins Filho. Ele é docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ex-presidente da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por ter vindo, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de estar numa rádio falando de livros. É sempre um grande prazer.
Maravilha. Temos também aqui minha convidada, a Cristiane Tonon Silvestrin. Ela é diretora, editora da EDUSP. Tudo bem, Cristiane?
Tudo bom, boa tarde. Também agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui também.
E também mais uma convidada, a Beatriz Nogueira Camargo. Ela é aluna do curso de editoração da Universidade de São Paulo. Obrigada, Beatriz.
Boa tarde, Miriam. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com o professor e a Cris para poder falar desse curso lindo.
Ah, bacana. É bom começar assim nesse curso lindo, né, professor? Vamos explicar para quem nunca ouviu falar de editoração, o que é editoração?
Editar é publicar livros, principalmente no nosso caso. O curso de editoração, ele tem uma formação de 4 anos. Antigamente chamava produção editorial, ensinava as pessoas a produzir livro. Nós achamos que o curso de editoração é um pouco mais amplo, que ele cuida de uma cultura geral em relação ao livro. Então é um curso que oferece 15 vagas, é bem concorrido. Ele é destinado principalmente a pessoas que gostam de livro, que vão fazer a vida toda se dedicar ao livro, principalmente, que é o nosso enfoque. Então, editar é produzir. Então, chega um autor, traz seu livro, ele é avaliado, ele é aprovado, ele é editado. Quer dizer, então, a função do editor é esse intermediário entre quem cria o trabalho, o escritor, e o leitor. Então, nós fazemos essa intermediação. Nós selecionamos os livros, nós criamos as capas, nós criamos o projeto, nós fazemos com que esse livro circule depois. Essa é a principal função do editor. É uma profissão muito antiga e muito prazerosa, porque, na realidade, você vai lidar sempre com leitura. Então, você está sempre aprendendo, você está sempre acrescentando. É uma profissão que você nunca sabe tudo, mas, ao mesmo tempo, você está sempre aprendendo. Por isso que é uma coisa fascinante para quem realmente gosta do livro. É uma profissão que, digamos que, junta o prazer de fazer as coisas com a realização pessoal.
Pois é. E, professor, olha, eu estava lendo umas coisas, né, fazendo uma pesquisa. O curso de editoração da USP, ele recebe 5 estrelas do Guia do Estudante, né? Interessante.
Sim, é um dos cursos muito bem avaliados e tem o que a gente chama de melhor empregabilidade, ou seja, todos que são formados na editoração estão trabalhando em editoras, eles não vão desviar para outra função. É um curso que supre uma formação muito grande de profissionais para as editoras. Então, ele tem essa função de gerar esses recursos humanos, e com uma formação não só técnica, mas principalmente uma formação humanística, que a gente não se preocupa apenas fazer, olha, tecnicamente, fazer uma composição, fazer uma revisão, mas também tem toda uma formação literária, uma formação humanística. Nós temos língua portuguesa, nós temos gramática, nós temos cultura brasileira no curso. Então, você dá uma formação muito ampla e, junto com isso, a formação técnica também, de como produzir o livro, de como você revisar esse livro, como você selecionar esse livro.
Puxa, bem interessante, hein? Vamos lá, professor, você sabe que tem alunos da Universidade de São Paulo que também têm dúvidas, estão curiosos sobre a profissão, e eles vieram aqui fazer perguntas para você. Vamos lá.
Meu nome é Amanda, tenho 19 anos, sou estudante da USP, e minha pergunta para o professor Plínio, eu queria saber como é a rotina dele como editor e quais são algumas tarefas do dia a dia dos formados em editoração.
Boa, Amanda. A rotina de um editor é sempre estar lendo. Eu durmo e acordo com livros. Eu, por 26 anos, eu dirigi a editora da Universidade de São Paulo, então minha rotina era todo dia nessa editora, selecionando lendo, editando, orientando as pessoas para que os livros saíssem de acordo com o que a gente, o projeto político da editora da Universidade de São Paulo. Mas é principalmente uma rotina que é ligada diretamente ao livro e à leitura. Então, você está lendo sempre uma revisão, avaliando um texto que vai ser editado. Essa é uma rotina de qualquer editor, que ele está sempre em contato com a cultura escrita, principalmente, né? Quer dizer, e nosso curso, principalmente, ele é um curso ligado mais ao impresso, não que a gente despreze a parte não impressa do livro. Mas a rotina é isso, quer dizer, você pode chegar a estar lendo um livro para avaliar se vai publicar ou não, você pode estar lendo uma prova, você pode estar lendo revisando uma tradução, é uma rotina, pode estar conversando com os autores, conversando com as pessoas, os profissionais ligados ao livro, ou seja, é uma coisa que é dia e noite a gente vive, quer dizer, você não consegue... se desvincular. O grande perigo de quem vai realmente trabalhar com livro é isso, que você fica tão viciado que é o dia e noite, você chega em casa, é livro, você chega no serviço, é livro, você chega na escola, é livro, a vida toda é em relação ao livro.
Nossa.
Então, a nossa rotina é essa, a rotina de editor é isso, cuidar realmente de editar os livros para que o leitor receba ele de uma forma muito bem produzida, bem revisada, que não tenha nenhum problema. Essa é a nossa função, esse mediador entre o criador, que é o autor, e o leitor.
Professor, eu queria saber assim, quando aquele livro não é muito bom, aquele texto, como é que você faz? Você vai até o final? Como é que é o trabalho do editor nessa parte?
Na realidade, quer dizer, toda editora tem um processo de seleção. Então, quem vai enviar um livro para uma editora, ele primeiro tem que saber o escritor para que editora ele vai mandar, porque cada editora tem sua política. Por exemplo, na editora da Universidade de São Paulo é uma editora acadêmica, então não adianta a pessoa mandar poesia, não vai mandar esse tipo de coisa, não vai mandar um livro didático, ele vai mandar uma tese de mestrado, doutorado, uma livre docência. Já na editora da escola, quer dizer, que é a Coarte, que é onde nós trabalhamos e damos aula, ele recebe textos originais de pessoas, de autores novos. Nós temos uma coleção que chama Primeira Impressão, que é para dar oportunidade para que a pessoa que tenha o seu primeiro livro seja publicado gratuitamente, com assessoria e com os cuidados que deve ser. Agora, é claro que o editor, numa editora grande, ele não tem condições de ler todos os livros que chegam. Ele recorre a pareceristas especializados, no caso de uma editora universitária. Quer dizer, se é um livro de física, a gente pede um parecer para um especialista na física. Se é um livro de literatura, para de literatura. E esse parecer depois é julgado por uma comissão. Na escola, nós temos matérias, que seleção de textos, que é dado pelo professor De Paula, que ele ensina como selecionar os textos, avaliar, como você avaliar os textos. O editor de uma editora pequena, ele vai ler também e ele... Se ele ler 10 páginas, em 10 páginas ele já deduz se é um texto criativo, se é um texto adequado. Ele pode orientar, ele pode recusar, ele pode orientar essa pessoa para reescrever de uma outra maneira.
Que interessante. Vamos saber então da Cristiane Tonon Silvestrin, que é a diretora, editora da EDUSP. Sua rotina é basicamente essa, ler livros de manhã, de
exatamente,
tarde e de noite.
Exatamente. A gente, lá no departamento editorial, a gente cuida de toda a vida do livro, toda a produção, desde o original, desde que o autor entrega aquele original mais simples em Word, até... temos o livro impresso mesmo. Então, o nosso dia a dia é basicamente transformar um original simples num objeto, enfim, que é o livro, que é o que vai ser vendido. Então, o nosso dia a dia é bem isso. A gente pega o texto original, faz a preparação de texto, que é a primeira leitura, onde são corrigidos os erros. A gente avalia as imagens que vão entrar, se tem direitos autorais envolvidos ou não. A gente decide se o livro vai fazer parte de alguma coleção ou não. No caso da EDUSP, a gente tem várias coleções. Então, dependendo do tema, a gente encaixa numa coleção. Então, a gente já tem um projeto gráfico já pronto, um projeto editorial já pronto para aquele volume. Então, e todos os produtores, a equipe é pequena, mas todos os produtores trabalham com isso. Alguns também são mais especialistas em revisão. Então, a gente tem um departamento de revisão. Então, são as pessoas que vão ficar ali o dia inteiro lendo, acompanhando não só essa parte de preparação, que é a primeira leitura, que é feita em tela, mas a parte de provas, porque depois de diagramado, a gente faz várias provas dos livros. E então, a gente vai lendo essas provas e vai corrigindo, vai, enfim, ajustando tudo aquilo que precisa e sempre em conjunto com o autor. O autor acompanha todas as fases de produção, a criação da capa, enfim. E a gente também tem que ir em gráfica também. A gente costuma acompanhar a impressão dos livros, assim, principalmente aqueles os que exigem bastante qualidade, né? Que são, às vezes, livros de arte, que a EDUSP também publica. A gente vai até a gráfica, acompanha. Então, é todo o processo, toda a vida mesmo, a gente acompanha ali dentro.
Que delícia! E por que você se interessou por essa área, Cristiane?
Nossa, quando eu prestei editoração, eu sempre gostei muito de livros. E quando eu prestei, eu tenho que ser sincera, que assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Porque o curso, assim, acredito que muitos alunos entram assim, né? A gente não tem muita ideia. A gente gosta de livro, gosta de ler e... Ah, quero trabalhar em editora, eu quero trabalhar com isso. Então, eu prestei na época, mas sem saber muito. Até tinha na minha cabeça que eu queria muito trabalhar com revista. E só que, assim, já no segundo, terceiro ano, na realidade, do curso, eu fui estagiar na EDUSP. E comecei a estagiar diretamente no departamento editorial, que é o setor de produção. E aí, me apaixonei mais ainda por livro e, enfim, continuei na área. Depois, me especializei também em produção gráfica, que é a área que eu mais gosto, assim, mais do que de texto. Então, foi uma coisa que foi levando... Uma coisa foi levando a outra, né? Eu prestei o curso, ninguém sabia que o curso existia. Eu era... nem existia bullying na época, mas eu sofri bullying no colégio, porque o pessoal não sabia o que era editoração, né? Até hoje, acho que muita gente não sabe o que é o curso de editoração. Então, o pessoal, mas o que é editoração? O pessoal achava que era biblioteconomia, tá? Eu tinha que ficar explicando para todo mundo. Tem gente da minha família que acha que até hoje não sabe o que é editoração. Mas acho que uma das coisas legais é que a gente pode ficar explicando para as pessoas e cada vez mais... Explicar, não, o editor faz isso, né? Porque as pessoas realmente, muitas vezes, não têm ideia do dia a dia, né?
Cristiane, o que você escolheu pra gente ouvir?
Eu vou pedir, então, Os Infernautas, do grupo Língua de Trapo.
Senhor Deus da internet, diz quem são esses zumbis navegando por aí feito uns marionetes. Não é coisa nada bela, ó Deus dos conectados, bilhões de pobres coitados olhando para uma tela. Clica, 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 curte, parte e compartilha. Clica, 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 se digitaliza. Escravos do celular, hordas e hordas a digitar. Escravos do celular, horas e horas a digitar. É uma estranha escravidão que desvaloriza o homem. Até na hora que comem, eles clicam a refeição. Porque é preciso postar, mostrar o que se fez, até no canal de Suez, partilhar, compartilhar. Clica, 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 curte, parte e compartilha. Clica, 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 tudo se digitaliza. Escravos do smartphone, seja da Apple, seja da Sony. Escravos do smartphone, seja da Apple, seja era Ramsés quem mandava e desmandava. Em Roma César falava, se curvavam as galés. Hitler dominou a terra, detonou os Rosenberg, mas o Mark Zuckerberg, este sim ganhou a guerra.
Aí os mano do língua de trapo, tamo junto nessa onda tecnológica. Se liga na mensagem. Em 86, língua de trapo já falava do assunto informática na balada cibernética e no poema da eletricidade que dizia que o computador não seja eterno, posto que é fabricado em Manaus, mas que seja infinito enquanto dure a garantia. Anos 90, continua a temática com a música conformática do Ayrton Munhaine, onde ele assim se exprime: informatização, informatização, a máquina evolui, o homem fica paradão. Informatização, informatização, a máquina evolui,
e os playboys fica paradão.
2015, no meio de toda a zona, o assunto volta à tona, agora com os infernautas, escravos do celular, hordas e hordas, a digitar. E assim encerro esse meu breve resumo, já não sei mais qual é o rumo que esse mundo vai tomar. O futuro ninguém sabe e não há ninguém que escape. Qualquer hora nós se tromba num papo de WhatsApp.
Clica, 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 curte, parte e compartilha. Clica, 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 tudo se digitaliza. Escravos do smartphone, seja da Apple, seja da Sony. Escravos do smartphone, seja da Apple.
Você ouvindo hoje o programa Abrace uma Carreira. Nós temos aqui o professor Plínio Martins, da EDUSP, e também docente da Universidade de São Paulo, a Cristiane Tonon, que é diretora editorial da EDUSP, e a Beatriz Nogueira Camargo, aluna de editoração. A gente já volta.